Boa tarde. Pessoal, é o seguinte. Eu sempre observo todas as palestras e todas as pregações, não só nos retiros, como em qualquer outro lugar, e eu vejo que é uma coisa muito engessada. A pessoa fica aqui na frente e o pessoal só... Hoje eu quero uma coisa mais engajada. O tema do retiro fala em cura. E eu venho prestando atenção que... Nas últimas três partilhas na Casa Santa Clara, foi falado sempre em cura, em libertação. E eu acredito que isso não é por acaso. Hoje, as leituras também da liturgia de hoje também falavam em cura. Porque o mundo está doente, não é? E trazendo à mente o cenário de quando Jesus pregava, era totalmente diferente disso aqui. Porque o pessoal ia único e exclusivamente para ver e escutar o Senhor. E se amontoavam nos montes e nos altos e nos terrenos baldios, e todo mundo ficava ali para ver o mestre falar. E o que é que eu percebo nas missas e até mesmo nos grupos de oração? O pessoal está ali, mas quase que de corpo presente. Está pensando no que é que vai fazer em casa, está pensando o que é que vai fazer quando sair daqui. Mas não, gente. Nós estamos aqui. Para quê? Para ouvir a palavra. Para ter essa comunhão com o Senhor. Então, que a partir de agora, nesse exato momento, eu queria fazer uma coisa diferente aqui. Vamos desligar uma chave, que é a chave do que acontece lá fora, e se concentrar único e exclusivamente aqui. Eu queria que todo mundo ficasse relaxado, todo mundo ficasse à vontade. Quem quiser se sentar no chão, se senta. Quem quiser ficar de pé, fica. Quem quiser ficar na cadeira, fica. Mas fica relaxado. No ataque, na ofensiva, não. Fica calmo, fica tranquilo. Quem quiser ficar de olhos fechados, fica. Vai desacelerando o pensamento. E pensando único e exclusivamente no Senhor. Porque Ele está aqui no meio de nós. Ele transita no meio de nós. E quando a Bíblia se abre, é a boca dEle que se abre. Não é? O propósito de hoje à tarde, como ontem também, mas hoje, é que nós sejamos verdadeiramente curados. E quando eu falava no cenário, quando Jesus estava pregando, tinha gente na frente, tinha gente atrás, tinha gente de lado, único e exclusivamente olhando para o Senhor. Porque quando eles sabiam que o mestre ia passar naquele local, eles faziam de tudo para ir até lá. E nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje, bem acomodados, no ar-condicionado, enquanto que eles ficavam no sol do deserto. Israel é um deserto. O Senhor hoje quer impor as mãos em cada um de nós, para que de uma vez por todas saiamos daqui curados, verdadeiramente curados. Porque o tema desse retiro, nada mais é do que a cura. A imposição de mãos do Senhor e a cura. Lá em Lucas 4:40, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias foram trazidos, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Então que nós possamos relaxar imaginar o próprio Deus na pessoa do seu filho, transitando por essa sala e se colocando na sua frente e lhe impondo as mãos. Se você sente a vontade de mentalmente impor as mãos em alguém nesse momento, visualize aquela pessoa. Quem você quer curar nessa tarde? Você? Um parente? Um amigo? Quem? Vamos fazer aqui uma grande imposição de mãos. Mas tem um detalhe também. Quando o Senhor, nas suas andanças por Israel, ele chegou na sua terra, ele se deparou com uma multidão incrédula. E o Senhor suspirou e disse: eu não pude fazer nenhum milagre naquele lugar, senão curei alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Porque ele chegou na sua própria terra e encontrou a descrença. Mas nós estamos aqui em comunidade. Nosso ministério é uma comunidade. Será que por estarmos aqui entre conhecidos, o Senhor, ele não vai trabalhar, ele não vai curar, ele não vai agir? Aproveitemos esse momento e não sejamos como aquelas pessoas da terra natal de Jesus. Eles tiveram o privilégio de estar na frente do Senhor, mas eles duvidaram. Eles disseram: aquele é o filho de José, o carpinteiro. E eles duvidaram. Estamos na metade da tarde. A palavra diz que ao pôr do sol vieram multidões e ele os curou. Nós somos em poucos, mas estamos aqui orando por muitos. Muitos pediram pela nossa intercessão. E se você também sente a necessidade de orar por alguém que está aqui, também pode se aproximar dessa pessoa, mas de uma distância segura. E também mentalmente pode impor as mãos dessa pessoa. Porque o Senhor hoje, assim como nessas últimas 3 semanas, ele vem nos chamando a sermos curados. E assim como aquela multidão que se fez presente já no fim da tarde, na frente do Mestre, clamando, pedindo pela cura, nós aqui estamos, na metade da tarde, às 3 da tarde, também clamando, pedindo a cura para nós e para os nossos. E é nessa calma que o Senhor vai nos falar ao nosso coração. Eu posso ver a imagem, eu posso imaginar o Senhor passando por essa sala, o Senhor impondo as mãos em cada um de nós. E você pode nesse momento e colocando todas as suas angústias, todas as suas dificuldades, todas as suas deficiências, ou até mesmo a timidez de chegar ao Senhor. Esvazie sua mente. Esquece o que está lá fora. O Senhor nos quer curar definitivamente. O Senhor nos quer fortes para o nosso trabalho. Mas o Senhor também quer comprometimento. Não basta só o Senhor passar por nós aqui nessa tarde. E nós desperdiçarmos essa oportunidade. A Sagrada Escritura diz que ao impor as mãos, Ele curou as multidões. Nós somos também aquela multidão que outrora estava se amontoando na frente do Senhor. Qual é a sua dificuldade em estar diante do Senhor? O que impede de você se chegar aí? Abrir o seu coração e falar face a face com o Senhor. O Senhor está dizendo: por que se esconde? Por que esse temor? Por que essa timidez? Ou até mesmo, por que essa soberba em achar que eu nada posso fazer? Me vem na memória a passagem daqueles homens que traziam um paralítico que há 20 anos estava sem se mover numa cama. E ao ver que eles não podiam chegar até o mestre, eles subiram a casa, destelharam a casa e desceram o homem para dentro daquela casa e se chegaram até o mestre. E o Senhor ficou abismado com a fé daqueles homens, porque eles tinham a certeza de que se colocassem aquele homem diante do Senhor, e o Senhor nem precisaria de impor as mãos, mas só falasse pela enfermidade daquele homem, ele seria curado. Então que nessa tarde nós possamos ter a fé daqueles homens e quebrarmos essas barreiras que estão dentro de nós. Essa falta de vontade de estar diante do Senhor, nem que seja 5 minutos do dia. Vá quebrando essa barreira da timidez. Procure os caminhos que chegam até o Senhor. Subam nos telhados. Entre nas casas. Vá até o fundo do seu coração, onde está aqueles entulhos, aquilo que encobre a face do Senhor dentro de você. Me vem também na lembrança a passagem do cego que estava à beira do caminho em Jericó, do caminho de Jericó. Ele ouvia uma multidão a passar e ele perguntou quem estava passando. E um deles disse: é Jesus de Nazaré. E ele sabia, não sei como, mas ele sabia que o Senhor poderia livrar ele daquela limitação. Então que nós possamos nos espelhar também naquele homem que era cego. E ele começou a gritar, ele não se importou com a multidão que estava diante dele. Ele começou a gritar: Mestre, tem piedade de mim. Senhor, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. E o Senhor, ouvindo aqueles barulhos, aqueles gritos, se voltou para esse cego. E ao chegar perto do cego, ele perguntou: o que tu queres? E ele disse: eu quero que você me cure, mestre. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós não só fiquemos participando de momentos de oração, erguendo as mãos, louvando, agradecendo, mas não chega diante do Senhor. Não chega diante do Senhor e diz: Senhor, me cura. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Será que nós estamos aqui mesmo? Ou só estamos de corpo presente? Será que nós estamos pensando em casa? Ou nós estamos aqui mesmo, verdadeiramente, diante da cruz do Senhor, diante da palavra santa do Senhor, e nós estamos tentando enxergar a face do Senhor. A tarde de hoje, meus irmãos, foi separada, foi feita para que nós possamos nos livrar dessas amarras, nos livrar dessas limitações, desses empecilhos, dessas barreiras que nos impedem de realmente chegar até o Senhor. É por isso que eu pedi que cada um ficasse relaxado. Porque o Senhor, neste momento, na sua onipresença, está na frente de cada um de vocês. Ele chega e pergunta: o que tu achas que eu posso fazer? Aí você pode imitar aquele cego e dizer: cura-me, Senhor. O Senhor já sabe o que cada um de nós necessita, mas Ele quer que você se achegue, Ele quer que você se aproxime, Ele quer que você se dispa, fique despido de qualquer sentimento de dúvida e de timidez. Aquela multidão, a qual já estava escurecendo, mas eles não saíam dali, porque eles sabiam do que o Senhor ia fazer naquele dia. E desde a terça-feira, quando eu me reuni com Dorinha e Dodinha, eu visualizei essa tarde, eu sentia essa tarde, eu sentia que essa tarde era a tarde em que o querigma realmente voltaria a ser querigma. Essa tarde, nós novamente se voltaríamos de corpo e de alma para o Senhor, para que o Senhor pudesse impor as suas mãos em cada um de nós e nos fortalecesse, nos reerguesse, trouxesse de volta aquela vontade do início de servir, de ser verdadeiramente do Senhor. Não que nós não sejamos, mas devido à caminhada, devido aos problemas do dia a dia, nós vamos ficando preguiçosos, nós até chegamos a duvidar do que nós realmente somos capazes. A nossa missão de propagar a palavra do Senhor a todos os lugares, a nossa missão de interceder uns pelos outros, a nossa missão de sermos comunidade, de sermos fraternidade, isso tudo passa por uma cura profunda, porque as nossas limitações humanas, elas nos impedem. Mas desde aquela reunião, quando foi proposto o tema, eu visualizei essa tarde. Eu já sabia que seriam poucos os que estariam presentes, mas eu já sentia que os que estariam presentes seriam totalmente curados. Às vezes, nós estamos preparados para alguma missão, aí vem uma dor de cabeça, vem uma dor no corpo, acontece um problema, e o que é que nós fazemos? Desistimos no primeiro obstáculo. Hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Mas a dor de cabeça está grande mesmo, você está gritando de dor, eu estou com minha perna doendo, mas essa dor é tão intensa que você está sem poder andar. Chegou gente lá em casa, eu não posso sair, ó, fazer a desfeita. O compromisso é com a visita ou com o Senhor? Gente, nós estamos doentes. Não fisicamente, mas espiritualmente. Aí eu vou ser mais radical. A Sagrada Escritura diz que o inimigo é como um leão que está nos rodeando e rugindo, para que no primeiro deslize ele venha e nos pegue. É isso que ele quer. Que você olhe para a dificuldade, não olhe para o Senhor. Aí eu volto ao início. Desliga a chave lá de fora. Fique aqui. Concentre aqui nessa sala. E por que é que eu pedi? Para que, se você sente a vontade de interceder por alguém, de impor as mãos em alguém, é porque muitos servos queriam estar aqui e não podem. E que nós temos o dever de também levar a cura a eles. Mas por outro lado, infelizmente, tem servos que não estão aqui, não porque não possam estar, mas porque não querem estar. E por que é que eles não querem estar? Porque eles também estão doentes. Eles deram mais ouvidos ao que está lá fora do que nós estamos vivenciando aqui dentro. Mas quando eu digo aqui dentro, não é só nessa sala, é dentro de cada um de vocês. O Senhor, nessa tarde, Ele quer nos curar dessa paralisia que nos impede de andar, mas não de andar na forma física, mas de andar na nossa missão. Ele quer nos curar da nossa cegueira, não da nossa cegueira física, mas das nossas cegueiras do coração, da mente. O Senhor quer curar a nossa alma. Muitos nessa tarde estão como mortos, mas o Senhor nessa tarde vai chegar e vai fazer como Ele fez diante do túmulo de Lázaro. Ele vai dizer: levanta-te, vem para fora. Ele quer fazer como a filha de Jairo também. Levanta-te. Talita cumi. Levanta-te, menina. O Senhor neste momento está dizendo isso para você. Sai desse buraco. Sai dessa caverna. Por que é que você se esconde de mim? Eu estou todos os dias a me apresentar para você e você se esconde. Eu quero impor as mãos em você e quero te curar disso que você colocou na cabeça que é um empecilho. Disso que você fez, que você construiu como um muro que te impede de ser verdadeiramente dele. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que nós estamos lidando com aquilo que nós só podemos ver com os nossos olhos da fé, nós não podemos ser ingênuos de achar que isso não pode refletir na nossa vida cotidiana. Nós temos que ter sacrifícios também. Nós temos que abrir mãos de muitas coisas. Quando os apóstolos, eles eram enviados para as missões, aqui em Atos dos Apóstolos 12, 11, ele dizia assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Antes de vir para cá, quando vocês acordaram, vocês rezaram? Vocês entregaram o dia ao Senhor? Qual foi o sacrifício que vocês fizeram? Eu sei que o Senhor não quer sacrifícios, mas Ele quer constância. Ele quer perseverança. Quando você acordou hoje pela manhã, você entregou o dia ao Senhor? Você entregou aqueles que vocês amam ao Senhor? Não precisaria nem jejuar, mas só orar e impor as mãos dessas pessoas. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque para estar diante do Senhor, a gente tem que se preparar. A gente tem que tentar achar o caminho que leva ao Senhor. Nós temos que ter a coragem de buscar o Senhor. Para que nós possamos alcançar essa cura, nós primeiro temos que ter a coragem de buscar essa cura. E assim curados, nós vamos buscar aqueles irmãos que também necessitam da cura. Imagina o Senhor nesse momento, diante daquela pessoa que você está orando por ela nesse momento. O Senhor chega diante dessa pessoa e impõe-lhe as mãos e cura essa pessoa. Eu não digo isso da boca para fora, porque eu sei que desta tarde não passa. Esta tarde foi feita para nossa cura, para nossa libertação e para que o querigma volte a ser querigma. Homens e mulheres curados, homens e mulheres reconstruídos, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres destemidos, porque foram tocados pelas mãos do Senhor. Vocês querem isso? Não respondam para mim, respondam para dentro de vocês, para aquele Deus que habita em vocês. Vocês realmente querem ser curados? Vocês querem ser reconstruídos? Vocês querem que aqueles que vocês oram nesse momento sejam verdadeiramente reconstruídos, curados? Então digam para o Senhor: sim, Senhor, eu quero. Esta tarde é a tarde que eu escolho para ser curado pelo Senhor. Mas será que sou eu que escolho? Sim. Se você se deu ao trabalho de vir para cá, de sair de sua casa e vir para cá, você não veio para cá em vão. Alguma coisa você busca, alguma coisa você deseja. E é o mesmo desejo que tem o coração do Senhor, de ver seus servos, seus filhos curados, reconstruídos. Aí você pode dizer assim: é, mas as dificuldades são tamanhas, os obstáculos são gigantescos, são muitas enfermidades, é muita divergência familiar, é muito estresse no trabalho, são muitas dívidas, são muitas dificuldades financeiras. Mas será, meus irmãos, que tudo isso é maior do que o Senhor? Sinceramente, se você acha que alguma enfermidade, alguma limitação física, alguma divergência familiar é maior do que o Senhor, então você está aqui hoje em vão e vai continuar doente. Porque em primeiro lugar está o Senhor. Eu estou nessa inconstância e eu não estou seguindo uma linha reta de palavras ou de passagens bíblicas, porque me preparando para essa partilha, eu comecei a pedir ao Senhor que me direcionasse para o que haveria de encontrar nessa tarde. E o Senhor, através de um sentimento que eu estava comentando na sexta-feira passada, que eu não sou de sentir essas coisas, mas através da oração eu senti que eu acharia nessa tarde muita bagunça, muita dúvida. E foi isso que eu encontrei. Corações bagunçados, corações ainda incrédulos, corações cheios de perturbação, corações que colocaram as dificuldades acima do poder de Deus. E repito, desta tarde não passará. O propósito dessa tarde é que saiamos daqui verdadeiramente renovados, impondo-lhe as mãos. Ele curou a muitos. Você acredita que nesse momento o Senhor, na sua onipresença, está aí diante de você, colocando a mão sobre você? Você consegue, através da sua, digamos assim, de sua fé fragilizada pelas dificuldades, você consegue enxergar o Senhor, a face do Senhor diante de você? Se você consegue enxergar, não pare, continue a falar, não que ele não saiba, mas continue a mostrar essa dificuldade que lhe impede de estar verdadeiramente ao serviço dele. Vá colocando diante do Senhor as suas dificuldades. Que nós possamos sair daqui com a mesma determinação de Paulo e de Barnabé. Que certo dia eles estavam em dificuldade. Mas eles, quando estavam diante das multidões, eles falavam corajosamente do Senhor. E confirmavam a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Lembra que eu pedi para que vocês mentalmente impusessem as mãos nas pessoas às quais vocês iriam orar hoje? É com essa determinação de Paulo e de Barnabé que nós devemos fazer isso, mostrar esses sinais. Porque nós somos uma extensão dos apóstolos. O ministério, o que é que os apóstolos faziam? Anunciavam o Senhor. Mas só que antes, eles ficavam diante do Senhor para se fortificar, para se curarem e para falarem do Senhor com alegria. Mas como é que nós poderemos falar do Senhor com alegria se nós estamos enfermos? E repito, foi esse momento, essa tarde, que o Senhor fez para que você se desligasse do mundo lá fora, pelo menos por esses minutos, e buscasse verdadeiramente por Ele. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiras fontes de água viva, que jorra a graça dEle para outras pessoas. Então que nessa tarde, nesse momento, nós possamos estar diante do Senhor verdadeiramente, fervorosamente, de corpo, de alma, de coração, de mente, ligados ao Senhor e dizendo: Senhor, cura-me. Senhor, liberta-me. Senhor, impõe as suas mãos sobre mim. Me liberta, Senhor, eu te peço. Vem. Vem limpar o meu coração. E vem colocar ordem nessa bagunça que é a minha mente. Senhor, me livra dessa angústia. Toca, Senhor, aonde dói. Toca, Senhor, aonde eu não posso ir. Cura-me, Senhor. Que o Senhor possa nesse momento enviar os seus anjos, para que eles possam acampar diante desse prédio. E possa nos proteger dos ataques do inimigo. O inimigo fica furioso por estarmos com essa comunhão, essa plena comunhão com o Senhor. O Senhor estará nos dizer: não tema, não tema. Eu sou maior do que tudo e do que todos. Essa tristeza que invadiu o seu coração nessas últimas semanas, isso não vem de mim. Pare com isso. Olhe para mim. Você não é essa tristeza. Você não é essa sua enfermidade física. Você não é essa angústia. Você não pode se abater por aquilo que o seu irmão falou de você ou que fez por você, com você. Eu sou maior do que tudo. Assim como a palavra diz, Ele impôs as mãos e curou essas pessoas. E é isso que o Senhor está fazendo agora, nesse momento. O Senhor está limpando essa bagunça do seu coração. O Senhor está reorganizando a sua mente, simplesmente com o suave toque da sua mão. Bendita, santa. Para que nós possamos novamente recuperar aquela alegria do início, aquela vontade, aquele vigor lá do início, há 10 anos atrás. Senhor está fazendo com que a alegria do Evangelho possa nos tocar novamente. Porque a maior das enfermidades é a falta de fé. É não acreditar naquilo que o Senhor pode realizar nas nossas vidas. Está tudo muito bagunçado. É muita dúvida. É muita incredulidade. E tudo isso se resume em uma só palavra. Falta. Falta de quê? Falta de fé. O Senhor nessa tarde está penetrando no íntimo do seu coração, no mais fundo do seu coração. Está indo lá onde você escondeu todas aquelas mágoas, todas aquelas frustrações, todas aquelas decepções, toda aquela falta de perdão. O Senhor está te livrando dessa falta de perdão. Você não consegue perdoar aquela pessoa que te fez tanto mal. Você não consegue superar aquela sua briga familiar. Você olha para aquela dificuldade que você tem em casa e acha que aquilo não tem mais solução. Aquilo está te adoecendo. Aquilo que está te limitando. Ou simplesmente você não tem nenhuma enfermidade física, você não tem problemas na família, você está bem, graças a Deus, financeiramente, mas você sente um vazio. Um vazio que chega a doer. Você tem tudo, mas ao mesmo tempo sente como não tivesse nada. Esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor e mais ninguém. Agradeça pelo seu trabalho. Agradeça pela sua família que está livre das enfermidades. Agradeça por aparentemente você estar livre de problemas que são do dia a dia. Mas peça ao Senhor para preencher esse vazio. Peça ao Senhor para amenizar isso que você não consegue explicar com palavras, mas que você sente. Que ao longo do dia isso vai mudando. Isso vai se tornando uma falta de coragem de fazer determinadas coisas. Isso vai gerando dúvidas ao longo do dia. Mas você não sabe explicar por que isso está acontecendo. Você tem tudo. Você tem uma família unida, sadia. Você tem um emprego que lhe coloca numa condição bastante confortável. Você tem amizades. Você tem tudo. Mas mesmo assim, aquele vazio persiste. Aquela coisa que vai minando a sua energia durante o dia. Peça essa cura ao Senhor. A cura de preencher esse espaço que você não sabe explicar porque está vazio. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que você não tem se dedicado muito a buscá-lo. O Senhor tem visto que você acorda, se apronta, vai trabalhar, volta, almoça, volta a trabalhar, chega em casa à noite, faz o que tem que fazer em casa e vai dormir. Aí você ainda se pergunta por que esse vazio? Onde está Deus aí? Onde está o espaço que você dedica ao Senhor durante o dia? É isso, meus irmãos, que consiste essa partilha de hoje. É a origem dessa nossa enfermidade. Nós não estamos colocando o Senhor no seu devido lugar, que é o centro das nossas vidas. Isso vai nos adoecendo. Você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Pede para o Senhor preencher esse vazio que de repente você sente. E principalmente peça ao Senhor que te dê a possibilidade, te faça se desapegar de certos sentimentos que também nos afasta do Senhor. Tente perdoar aquela pessoa que te fez tanto mal e dê espaço. Tire essa mágoa e dê espaço para que o Senhor possa preencher. Diga ao Senhor: Senhor, sozinho eu não posso, mas se tu quiseres, eu posso desfazer essa mágoa que me corrói e eu estarei liberto. Senhor, eu não posso sozinho me livrar dessa tristeza que de vez em quando me invade, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar disso. E o espaço que essa tristeza ocupava, o Senhor vai ocupar a partir de hoje. Senhor, eu sinto uma falta de coragem, um desânimo. Sozinho eu não posso me livrar disso. Mas se o Senhor queres, o Senhor pode. E ao invés de eu sentir esse desânimo, essa falta de coragem, eu vou sentir o Senhor. Eu vou sentir a força que vem do Senhor. Não tenha pressa. Continue relaxado onde você está. E mentalize só o Senhor na sua frente. Não tenha pressa. O momento é nosso. O momento é do Senhor. O Senhor está tentando, está trabalhando em você neste momento. Peça ao Senhor preencher o seu coração e a sua mente nesse momento. Sinta a leveza que é estar na presença do Senhor. Sabe aqueles dias que a gente anda no meio do sol, na rua, e quando chega num ambiente climatizado como esse, sente um alívio? A gente vai experimentar esse sentimento agora. Porque ao estar aberto à presença do Senhor, Ele vai refrigerando a nossa alma, o nosso ser. E a paz do Senhor, aquela paz que o mundo não explica e nunca vai conseguir explicar, o Senhor está proporcionando a você neste momento. O toque suave do Senhor em você, diante de você. Sinta o seu coração leve, a sua alma tranquila, que há muito tempo você não sentia. Se você ainda não consegue sentir, comece a pedir ao Senhor, continue pedindo ao Senhor: vem, Senhor, vem com o seu Santo Espírito e refrigera a minha alma. Eu necessito de ti, Senhor, eu tenho sede de ti. Eu tenho sede, Senhor, da tua graça em minha vida. Eu tenho sede, Senhor, de libertação. E o Senhor vai dizer no sermão da montanha: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, porque encontrarão descanso. Vinde a mim todos aqueles que choram, porque serão consolados. Coloca teu fardo diante de mim, porque o fardo que eu coloco em você é leve. E o meu jugo é suave. Se desfaça daquele sentimento de julgamento, aquele sentimento de comparação. Ah, fulano é melhor do que eu. Ah, fulano conseguiu aquilo, eu não vou conseguir. Realmente não vai. Se continuar com essa mentalidade, se continuar com esse pensamento, colocando a comparação à frente daquilo que o Senhor pode fazer por você, você não vai ficar curado. É Essa tarde é a tarde para a gente perder a timidez de se aproximar do Senhor. Peço ao Senhor para se livrar desse sentimento de inferioridade. O Senhor quer fazer uma faxina, uma lavagem completa no nosso ser hoje. O Senhor quer nos purificar. Pare de pensar que você nunca vai alcançar aquilo que você quer. Porque no momento certo, na hora certa, no seu tempo, o Senhor vai te mostrar aquilo que você tanto necessita, porque Ele diz: se credes, verá a glória de Deus. Você acredita verdadeiramente que o Senhor pode fazer isso por você? Se você crê realmente, Ele vai fazer. Então pare de se martirizar. Você está adoecendo com isso. E o Senhor, ao contrário, quer te curar nessa tarde, impondo-lhe as suas mãos santas. Eu repito, coloque diante do Senhor aquilo que te afasta do Senhor. Ó Senhor, eu te peço nesse momento, o Senhor que tudo pode, entra na mente desses irmãos que estão aqui agora e naqueles a qual eles estão orando. Se eles ainda estão tímidos, que o Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, olha o coração dessa pessoa e enxerga a limitação dessa pessoa. Liberta essa pessoa desses sentimentos ruins. Liberta essa pessoa desse sentimento de inferioridade. Liberta essa pessoa dessa angústia, dessa falta de fé, Senhor. Eu te peço nesse momento, Senhor, e que o Senhor anda por essas pessoas, porque eu sei que o Senhor está a passar por cada um deles. Olha, Senhor Jesus, olha a fisionomia, olha a face desses irmãos que aqui estão, estes teus servos que há mais de 10 anos disseram sim ao Senhor, mas ao longo desses anos são tantas dificuldades, são tantos conflitos, que só a tua mão, Senhor, sobre cada um deles pode libertar, pode curar, pode purificar. Renova, Senhor, dá-lhes corações novos. Eu te peço, Senhor, assim como em Lucas 4:40, impõe as suas mãos nesses irmãos. Entra no mais íntimo do coração desses irmãos e vai limpando, vai organizando essa bagunça. Sim, Senhor, muitos acreditam, mas dão um passo à frente e dois para trás. Eles não são constantes. Não porque eles não queiram ser, mas as dificuldades particulares de cada um, a sua limitação humana, não permite esse passo à frente, essa evolução, essa transcendência, de sair daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher velha e se tornar uma pessoa nova. Outrora Nicodemos perguntou: mas como eu posso nascer de novo se eu já nasci? Qual o caminho a seguir? E o Senhor vai dizer: eu sou o caminho. Mas Nicodemos, com a limitação que ele tinha de pensamento daquela época, ele não compreendeu a mensagem. E nós temos que compreender, meus irmãos, que a cura é o Senhor, o caminho é o Senhor. Não há nada, nada e nem ninguém que nos leve à plenitude, que nos leve a viver a vida como deve ser vivida, em abundância, como diz o Senhor. Se nós não tivermos como meta, como norte, como alvo, o Senhor. E foi essa tarde que Ele fez para que nós, de uma vez por todas, sejamos curados. Porque, meu irmão e minha irmã, se mesmo com a imposição das mãos do Senhor, nessa tarde, você ainda resiste, você ficará como Nicodemos, diante do Senhor, diante da salvação, diante da vida nova, mas dando um passo atrás por não se abrir, por não se abrir para o Senhor. Então eu peço ao Senhor nesse momento: cura, Senhor. Vai onde ninguém pode ir. Vai onde ninguém pode ir. E desfaz essas barreiras.
Vamos, Jesus, passear na minha vida.
Vai caminhando com o Senhor pela sua vida, vai.
Quero voltar aos lugares em que fiquei só.
Continua na visualização do Senhor na sua frente.
Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Ai, Senhor, só onde o Senhor pode ir.
Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser.
Convido o Senhor para passear na sua vida nesse momento.
Tu me carregas nos braços.
Se deixe carregar pelo Senhor.
Leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar
neste momento
junto de ti.
Como é bom caminhar com o Senhor.
Cura, Senhor, onde dói.
Vai pedindo essa cura.
Cura, Senhor, bem aqui.
Vai pedindo a cura para os seus também.
Cura, Senhor, onde posso ir. Cura, Senhor, onde dói.
Vai pedindo ao Senhor que cure onde dói.
Cura, Senhor, vem aqui.
Mostra ao Senhor onde dói.
Cura, Senhor, onde eu não posso ir. quantas lembranças eu quero esquecer.
Vai pedindo ao Senhor para esquecer tudo aquilo que não acrescenta.
Deixa o vazio em minha alma e em meu viver.
Passeia com o Senhor.
Toma, Senhor, meu espaço.
Vai dando espaço ao Senhor.
Te entrego todo o cansaço.
Se desfaz desse cansaço.
Quero acordar com tua paz a me aquecer.
Pede ao Senhor essa paz tão desejada.
Cura, Senhor, onde dói.
Cura, Senhor, onde dói.
Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ouvir as nossas preces, as nossas orações. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença neste momento. Obrigado pela paz que há muito tempo eu não sentia. Obrigado, Senhor, por nos alimentar com a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por me desfazer do egoísmo de só pedir para mim e querer também para os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por me fazer uma pessoa melhor nessa tarde. Porque eu sei, Senhor, eu creio que nós estamos diferentes. Nós não somos mais os mesmos. A tua mão poderosa veio sobre nós e nos purificou, nos acalmou, nos orientou. E nós estamos em paz, com a tua paz. Mesmo que o mundo diga não, nós dizemos sim. Nós estamos curados, nós fomos curados pela imposição das mãos do Senhor. Somos pessoas novas. E não da boca para fora, porque isso já foi dito muitas e muitas vezes. Mas hoje, o Senhor penetrou como uma espada dentro de nós. Foi no fundo do nosso coração e da nossa alma. Nos desfez em pedaços e foi nos reconstruindo como um muro de tijolos. Eu tenho certeza que assim como eu estou me sentindo diferente, estou me sentindo mais leve, cada um de nós também está se sentindo outra pessoa. Pode ser que a transformação não seja aquela radical, porque o Senhor se manifesta, se mostra de uma forma suave, de uma forma leve, quase como uma brisa soprando dentro de nós. Eu agradeço, Senhor, por esta tarde, por ter o privilégio de estar aqui com meus irmãos, louvando, agradecendo, rezando, orando no seu santo nome, nos alimentando com a tua palavra. Como é maravilhoso estarmos curados. Sim, porque nós estamos curados. Nós estamos renovados. Aquela bagunça que estava na nossa mente, ela pode até não ter sido totalmente organizada, mas com certeza ela não está como alguns minutos atrás. Eu posso dizer a você, meus irmãos, que aquelas pessoas a qual vocês visualizaram o Senhor impondo as mãos, nesse momento essas pessoas foram também curadas. Elas sentiram alguma coisa também. Elas estão experimentando a mesma paz que nós estamos experimentando agora. E vocês vão comprovar isso. Daqui a alguns dias, quando vocês forem conversar com essas pessoas, elas vão dizer que alguma coisa aconteceu nesses dias. E elas estão diferentes. Eu creio. Eu creio que foi preciso um retiro diferente. Um retiro cheio de restrições, de privações, para que nós pudéssemos enxergar o poder de Deus na nossa vida. Foi preciso várias limitações, várias e várias dificuldades. Foi preciso até mesmo a vontade de não estar aqui, para que nós estivéssemos aqui nessa tarde e provássemos da maravilha que é o toque do Senhor nas nossas mãos, nas nossas vidas, nos nossos corações. Porque esta tarde foi a tarde que o Senhor fez. Para te renovar, Vânio Célio, para te renovar, Dorinha, Dodinha, Simar, Ludemir, Nilda, Lena, Maria Luciana, Fran, Fatinha, Ministério de Música, todos nós, todo o ministério, nesta tarde, foi refeito. Nesta tarde, os pilares que sustentam o querigma foram reforçados. Nesta tarde, aqueles que foram chamados ao serviço do querigma foram fortalecidos. Eu creio, Senhor, que somos homens e mulheres renascidas pelo toque poderoso das suas mãos sobre nós. Eu digo com toda certeza, sem duvidar, que somos um novo ministério e que aqueles que se achegam a nós pedindo por oração, essas pessoas nesse momento também são outras pessoas. Porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor cumpre com as suas promessas. E a promessa dessa tarde foi um novo querigma. A promessa dessa tarde foi cumprida. Todos que estão aqui estão curados. Todos que estão aqui estão renascidos pelo toque poderoso da mão do Senhor. O Senhor verdadeiramente passeou por nós nessa tarde. O Senhor impôs a mão em cada um, e cada um obteve a cura que precisava. Porque aquela cura que você achava que merecia, talvez não fosse aquela cura. O Senhor sabia qual era a sua limitação e Ele disse: levanta-te, anda, cura-te, enxerga, escuta, fala novamente. esse sentimento forte que eu tenho. Acho que foi preciso que o Senhor também me desse, não sei se por alguns instantes, eu sei, esses sentimentos que eu não tinha. Eu não tinha esses sentimentos. Mas hoje eu posso sentir que somos pessoas renovadas. Eu sinto uma força imensa, tremenda. No início eu senti uma bagunça tão grande que teve momentos até que eu quase me perdia na continuidade da partilha, da pregação. Eu não digo nem a pregação, que eu não sou pregador, mas eu fiquei um pouco desnorteado. Mas a partir do momento que o Senhor começou a colocar as suas mãos sobre cada um de nós, a coisa foi começando a fluir. Foi começando a entrar nos trilhos. E eu pude sentir essa força. Essa força que vinha do trecho do Evangelho de Lucas que dizia: ao pôr do sol, ele impôs suas mãos e curou as multidões. Essa é a multidão que tinha para hoje. Essa é a multidão que tinha para hoje. Acho que não tem mais do que... Tem 30 pessoas aqui? Acho que não. Mas foi essa multidão que o Senhor curou. Foi essa multidão que o Senhor fez renascer. Amém? Então que a partir de hoje, essa seja a nossa segunda data de nascimento. Que esse 14 de fevereiro de 2021 seja lembrado como o renascimento do querigma. Porque hoje, verdadeiramente, nós fomos tocados pelas mãos do Senhor. Não porque eu estou aqui falando, mas porque cada um se abriu, escancarou as portas do coração como nenhuma outra vez. E o Senhor pôde nesse dia entrar. Porque nesses 7 anos de querigma, eu nunca me senti tão seguro de estar aqui na frente de vocês. E eu sei que essa força não é de mim. Essa força é do Senhor. Nesses 7 anos de querigma, eu nunca cheguei para uma partilha tão seguro como eu estou hoje. Porque desde a terça-feira, quando eu me reuni com a palavra, a nossa palavra tão calejada, só restou 3. Mas nós nos reunimos, e quando Dorinha mostrou Lucas 4:40, eu disse: essa é minha. Foi ou não foi? Essa é minha. E desde a terça-feira que eu venho remoendo essa palavra. E como eu disse, eu não tinha esse sentimento, essas visualizações. E as visualizações eu não tenho, mas eu tenho sentimentos. Eu sentia um sentimento forte na quarta, quando à noite eu lia e relia esse pequeno trecho. Na quinta, na sexta, ontem e hoje pela manhã. Eu sabia que alguma coisa extraordinária aconteceria. Extraordinária que eu digo, não espalhafatosa, mas uma coisa extraordinária como o Senhor quer, que se manifesta dentro de cada um de nós. Sem alvoroço, sem gritaria, sem shows pirotécnicos, como alguns freis falam nas missas, né? Mas eu acredito, porque eu estou sentindo essa força que não é comum. E eu tenho certeza que em algum momento cada um sentiu também. E eu posso dizer com certeza que a partir de hoje, nenhum de nós será mais como antes. Estamos mais corajosos para enfrentar a missão. Mas quando eu digo enfrentar a missão, não é só enfrentar a missão ministerial, não. É enfrentar a vida, é enfrentar o trabalho, é enfrentar as dificuldades de casa, é chegar em casa Quando o marido está esbravejando e nós dizer: calma, tenha calma, vamos conversar, né? Conversar. Chegar em casa e a irmã tá pegando no pé, né? E você dizer: calma, minha irmã, vamos resolver de outra forma. Ou então você chegar no trabalho e ter aquele monte de coisa que vai lhe estressar e você se afastar um pouco e dizer: se o Senhor me trouxe aqui hoje, é porque eu vou fazer o melhor trabalho da minha vida. E daqui para frente vai ser assim. Vai ou não vai?
Vai.
O Senhor esteve aqui hoje ou não?
Sim.
O Senhor tocou cada um com a sua mão ou não? Então o que eu estou dizendo aqui não vai ser em vão, porque não sou eu que estou dizendo, mas é a inspiração do Senhor, não é?
Amém.
Então que nós possamos ficar de pé nesse momento e com essa força renovada, com essa fé renovada, com a certeza de que verdadeiramente fomos tocados e sofremos uma verdadeira revolução interna, que cada um vai discernir individualmente. Que nós possamos agradecer por esse momento ímpar na vida do Querigma, esse verdadeiro Pentecostes dessa tarde.
São derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê.
Meus irmãos possam dizer isso. Tomo posse, Senhor, da bênção, Senhor. Com mais força, declare para o Senhor que você toma posse. Obrigada, Senhor Jesus.
Tomo posse da cura, Senhor.
Obrigada, Senhor Jesus.
Tomo posse da bênção de hoje.
Obrigada,
Obrigado, Senhor, pelas maravilhas realizadas nesta tarde. Obrigado. Em cada um de nós. E para encerrar esse momento, a gente vai encerrar com a mesma simplicidade que iniciou. Porque o Senhor quer simplicidade. O Senhor quer apenas que a gente chegue a Ele e fale. Sem rodeios. Sem obstáculos. Então, a gente vai encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Nada mais basta do que essa oração. Com as mãos erguidas, nós podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E também eu quero pedir para que nós possamos lembrar também daquela que sempre me auxilia no serviço, porque quando eu fico bastante nervoso quando pego o microfone, mas eu digo: Senhor, é contigo, mas que Nossa Senhora passe à frente também. E que Nossa Senhora, a Virgem dos Apóstolos, que Nossa Senhora de Guadalupe, ela possa nos envolver com o seu manto também nesta tarde. Eu agradeço, Virgem Mãe Santíssima, pela vossa proteção, pela vossa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva o Senhor.